bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito, Terapia de Casal. O meu nome é Guilherme Fonseca e comigo está Rita da Nova, a minha esposa, que é escritora, que é linda e que é a rainha dos pré-lançamentos.
A rainha dos pré-lançamentos, é assim que me vais chamar?
Eu acho que tu já disseste aquela coisa, já contaste aquela história clássica de terapia de casal, não vale a pena estar a recordar que és a rainha dos chiganos, quem sabe sabe, quem não sabe ouvi-se os episódios. O que é que eu acho? Acho que neste momento podemos coroar-te. É uma coroação.
É uma coroação aqui.
Eu vou
aqui
pegar nesta caneta,
okay,
e vou pôr num ombro, no outro.
Estou emocionada.
No topo da cabeça, e agora vou dar um beijinho e apontar para o céu e vou dizer, és oficialmente a rainha dos pré-lançamentos.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Como é que te sentes com este título que eu te estou a dar? Como é que te sentes?
Estavas a pensar.
Estava a ver o que vinha mais a pergunta, mas é isto.
Não, era só isso. Estavas um bocado também a improvisar, não é?
Não, a vida é um improviso.
90% deste podcast são.
Eu levo a vida como o César Mourão leva a comédia.
Dá-me um D. Não, dá-me uma letra. É ao contrário. Sim, olha, sinto-me bem. Obrigada, uhum, pela coroação, obrigada por este prémio. Fico, uhum, muito lisonjeada.
Uhum.
Diverto-me muitíssimo fazer pré-lançamentos de livros. Acho que encontrei aqui o sweet spot entre a minha carreira no marketing,
uhum,
e a minha carreira enquanto escritora.
Uhum. Tu achas que só no marketing eras má e só a escrever és má, mas no marketing do que escreves és excelente?
Não, acho que sou bom em tudo, mas acho que neste diagrama de Venn, que é
escrever Martin, e marketing,
sim, no cruzamento,
uhum,
acho que é onde eu sou, onde estou, é o meu ponto forte enquanto autora.
Porque tu anunciaste o teu livro a semana passada, já, uhum, temos uma nova semana, Quando os Rios se Cruzam, começaste uma campanha de promoção ao livro nas tuas redes sociais.
Sim.
Que tem uma sessão fotográfica, tem os elementos do livro, que já fizeste um post com a água, já começaste a trabalhar a promoção do teu livro. Tu achas que isso ajuda? Como é que te sentes? Onde é que está a linha do que revelar e o que não revelar? Rita da Nova, fala-nos um pouco sobre o seu processo.
É muito interessante e diverte-me muito, 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 muito vender o meu livro sem poder dizer nada sobre ele. E acho que aqui, neste caso, é muito interessante todas as coisas que eu fui buscar, que ao início apareceram por... Vou dar o exemplo da água.
Uhum.
A água apareceu inicialmente, mandaram buscar a água para vir apagar o fogo.
O cu comeu as couves.
Exatamente, uhum, foi isso.
Claro, claro, claro. É essa a referência para o livro, não é?
É essa a referência. Sim. Aliás, se vocês virem...
Por acaso, era giro o livro agora ser só essa música, mandaram chamar o cuco para comer as couves, mas o cuco não quis comer as couves.
Mandaram chamar o pau para vir bater no cuco. O pau não quis bater no cuco.
Perdemos, Rita, eu peço desculpa por ter deste tema.
Então, a água surgiu inicialmente, como eu expliquei no post que fiz domingo.
Sim, não vale a pena falar. Quem está no Instagram está no Instagram.
Só para explicar. Sim, sim. Surgiu por um contexto específico, é o cruzamento dos rios. Mas depois eu percebi que eu uso muitas vezes a metáfora da água. A água é um elemento muito presente.
Uhum.
Da mesma forma que há outros elementos muito interessantes no livro que eu quero poder explorar e quero poder quase que já deixar as pessoas de sobreaviso para
cautela,
serem importantes.
Sim, sim, sim. Olha,
porque às vezes é uma primeira leitura... Pode não parecer que tem todas essas pequenas camadas.
Tu queres mostrar às pessoas que o livro está mais bem escrito do que as pessoas podem achar se lerem na diagonal?
Sim.
Ok. Era o meu ponto.
Sim, sim. Não, até porque este livro, ao contrário das coisas que faltam, tem muito mais elementos. Tem mais personagens, tem mais elementos.
Uhum.
Tem a questão da cidade ser Turim.
Um bocadinho mais da ação.
Um pouco mais da ação. Tem muito mais coisa a acontecer. E acho que também é importante dar um pouco do imaginário do que vai ser o livro às pessoas antes de elas lerem.
Excelente,
porque
concordo.
Estas 3 semanas é muito tempo, não é?
E tu vais falar dos elementos todos que destacaste, e que eu já sei quais são,
sim,
não vou dizer aqui.
Vou.
Mas tu vais falar desses elementos todos até o livro 17...
Até dia 17.
17 de Abril.
Sim.
Até 17 de Abril?
Uhum.
Ok.
Interessa-me muito esta ideia de como é que eu consigo alimentar o interesse das pessoas... E falar sobre o meu livro durante estas 3 semanas.
Ah, tu achas que as pessoas já não têm interesse? Ou queres mais interesse ainda?
Eu...
É que há uma caixa que até eu gostava de ter tido e que eu não cheguei a tempo de comprar porque esgotou em 3 horas.
É verdade. Uma caixa de edição especial da UK que esgotou e eu estava muito nervosa com a caixa, achava que ninguém ia comprar a caixa.
Pois, e em 3 horas esgotou. Centenas de caixas que foram barra da merda na vida delas, que já não há, e que até eu queria uma, porque tem lá coisas muito giras, eu queria o ímã.
Eu vou ver se dá para arranjar um ímã para nós.
Eu durmo com a escritora e não tenho uma caixa com os goodies da escritora.
Difícil.
Eu tenho acesso aos goodies da escritora.
Estás não... a falar das minhas mamas?
Sim.
Okay.
E não tenho acesso à caixa com goodies da escritora.
A vida não é justa para ninguém, Guilherme.
Não.
Mas só para terminar este ponto, são 3 semanas de pré-venda e 3 semanas pode parecer muito, e é um pouco.
Uhum.
E tem toda a sua justificação editorial, porque é que são 3 semanas, porque é que esta pré-venda acontece. Mas eu acho muito chato, não é? As pessoas sabem de repente que o livro está em pré-venda no dia 27 de março, mas só, e até o podem comprar em pré-venda, mas depois ele só chega dia 17 de abril.
Pois, e tu vais alimentando, aguçando essa...
Eu quero usar estas 3 semanas para... criar um imaginário.
Houve um autor agora há pouco tempo que até fez um podcast para acompanhar essas semanas.
Até porque, outra coisa, só para mesmo para terminar, peço imensa desculpa, não quero roubar muito tempo com isto.
Só este podcast é só sobre quando os rios cruzam.
E era mal?
É sério. Há mais coisas para dizer
aqui.
Pois.
Porquê
que não é onde os rios cruzam?
Oh, Guilherme, deixa-me de... Porque eu quero! Porque eu quero!
Faz lá a tua propaganda. O que é que querias dizer?
Que Turim, em termos de imaginário visual, não é uma cidade muito presente na cabeça das pessoas. Se eu dissesse que o livro se passava em Paris, ou em Nova Iorque, ou em Londres, as pessoas já têm esse imaginário visual criado, mas Turim não.
Uhum.
Então, para mim também é interessante ir mostrando ao longo destas semanas imagens da cidade de Turim, para que as pessoas vão começando também a associar na cabeça, quando eu referir certos sítios, elas saberem exatamente do que é que eu estou a falar.
Sim, senhora. Parece-me um excelente plano. Estou muito contente por ti, rainha do pré-lançamento. Acho muito mal a UK não atualizar o top de vendas dos livros, porque eu quero ver-te lá e eles estão desde
quarta-feira.
Dias, desde quarta-feira que não atualizam. Ando eu lá como assistente da senhora autora Rita da Nova.
Está lá o Cláudio Ramos
em primeiro, eu sei o top de cor já.
Então,
em quinto lugar está.
Espera, vou abrir o site da UK. Espera,
eu sei porque eu já vi, está igual há não sei quantos dias.
Não, são 10 lugares, mas nós vamos fazer...
Não, são 10 e eu acho que sei pelo menos 6.
Ok, quem é que está em primeiro?
Em primeiro está o Cláudio Ramos.
Ok, em segundo?
Em quinto está o do Friends, Matthew
Não,
Perry.
Não, está em sexto.
Sexto. Em décimo está Uma Aventura.
Está Uma Aventura.
Está um senhor do exercício em segundo.
Em quarto.
Em quarto. Yeah, então eu não decorei assim tão bem. Que o livro dele até vinha com um shaker.
Exatamente. Como estás?
Eu estou porque eu estou sempre a ver, porque eu quero saber se tu já estás no top da UK ou não. Porque tu estás muito blasé, não é? Tu estás naquela coisa da insegurança, com a confiança, com o que é que corra bem, mas meu Deus, as pessoas não vão gostar, meu Deus, vão comprar.
Sim.
Eu não, eu estou-me a cagar porque o livro não é meu. E então eu estou a atualizar essa merda para ver se já estás no top da UK ou não. Porque da FNAC estás, primeiro.
Não estou. E assim, no da FNAC estou nas vendas online.
Nas vendas online, és o mais vendido online neste momento. Mas eu queria ver-te.
No da UK.
No da UK. Então, esgotaste uma caixa com goodies e não estás no top? Qual é o processo da UK de... Isto é problemas de primeiro mundo, não é? Isto sou
Sim,
eu que estou preocupado
exato.
Com isto e que vou fazendo refresh para saber. Mas pronto. O que é que eu queria dizer mais? Se pudermos sair
vamos,
deste...
vamos andar, vamos avançar.
Sim. Às vezes, uma pessoa esquece do poder dos podcasts. O que é que eu quero dizer com isto? Algumas pessoas levam demasiado a sério os seus podcasts e dizem: eu recebi mensagens de pessoas que me contam as suas histórias traumáticas e que, meu Deus, eu recebi e-mails de coisas importantíssimas e fortíssimas.
As pessoas partilham imenso comigo.
Eu recebi dezenas de mensagens. Eu estou-me a cagar para isso. O que aconteceu foi que nós, no último episódio, fizemos um top 3 das nossas sobremesas. Epá, e mandaram sobremesas cá para casa. Esse é o poder dos podcasts.
Esse é o verdadeiro poder.
Porque o resto eu estou-me a cagar. As pessoas mandarem mensagens a dizer: ai meu Deus, que isto toca-me de uma forma muito especial. Fico muito contente. Mas e papinha? Onde é que está aqui a minha sobremesa?
Ah, pois.
Ah, pois. E o que é que acontece? No episódio passado, eu fiz aqui uma top 3 das minhas sobremesas favoritas. E o que é que eu disse? Recordando: primeiro lugar, tiramisu. Segundo lugar, tarte basca. Terceiro lugar, cheesecake. E Rita da Nova apontou-me o dedo e disse: cheesecake e tarte de basca é quase a mesma coisa, são tartes de queijo, qual é a diferença disso? Eu, não, há muita diferença. E o que é que aconteceu? Há um dia que eu estou aqui, sossegadinho em casa, tocam à porta e está uma senhora com uma caixa de tarte de basca, que era inacreditável e que já não há.
Chama-se Dona by
não
Hugo.
É a senhora, é a marca do...
Sim, sim, a marca do cheesecake chama-se Dona by Hugo Candeias.
Exatamente, D-O-N-A. Podem pesquisar, by Hugo Candeias. Eles não nos pagaram absolutamente nada para fazer isto, mas eu agora, todos os episódios, vou dizer coisas que gosto muito. Porque na semana seguinte vão oferecer.
É? Então, diz lá. Júlia Palha.
Eu acho a Sydney Sweeney uma atriz maravilhosa.
É melhor. Mas é muito boa a tarte basca. Muito, muito
era
boa.
Era espetacular.
Recomendamos muito uma boa sobremesa para festas de aniversário.
Porque
para...
não? Porque enfim. A nossa vida social tem dado uma grande loucura.
Minha nossa senhora.
E já dois grupos diferentes mamaram desta tarte basca. Porque nós andamos aqui a espalhar o amor.
É verdade.
E nós atiramos a nossa tarte basca à cara das pessoas. Queres contar a ideia que tu tiveste com o nosso grupo de amigos e que eu acho que é
amigões.
Muito gira e que eu acho que mais gente podia fazer também, enquanto eu vou acender a luz porque isto está muito escuro.
Quero. Então, há uns tempos estava eu no carro a ouvir o quê? Taylor Swift. Enfim, é a vida. E estava a ouvir Taylor Swift e veio-me uma ideia à cabeça que é... Uma parte das... Como é que eu vou dizer isto? Eu gosto mesmo muito de Taylor Swift.
Sério?
E nem todos os meus amigos gostam de Taylor Swift.
Como é óbvio.
Como é óbvio. E ainda bem, se gostássemos todos do amarelo, não é? O que é que seria do mundo?
E como é que tu conheces essa expressão? Porque...
Por causa do anúncio do Montepio.
Mas diz lá a expressão.
Não, se gostássemos todos do... era só se gostássemos todos do amarelo.
E a seguir?
O mundo tombava, uma coisa assim qualquer, não.
É que há pessoas que dizem, se gostássemos todos do amarelo, o que é que seria do mundo?
Pois é, mas há não, pessoas, o que é que seria do verde ou do azul?
Há pessoas que dizem outra cor.
Sim, sim, sim.
E eu gostava só de saber para onde é que tu ias.
Não, ainda há... desculpa, eu mostrei duas expressões, porque cada um gosta do que gosta e é por isso que o mundo não tomba.
Eu essa nunca ouvi, essa é nova para mim.
Porque há equilíbrio.
Isso parece romance do Walter Hugo May.
É, o mundo não tomba.
O mundo não tomba.
Então... E pensei, eu gostava de mostrar aos nossos amigões Mafalda Serra e João Segura o filme The Eras Tour, que vai estar na Disney Plus, já está neste momento, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu gostava que eles percebessem porque é que eu gosto tanto da Taylor
Swift. Exatamente, eu acho que esse é que é o catch, porque isto dá para tudo. Repara, nós vamos rodar entre nós.
Calma, deixa eu explicar, ainda não expliquei. E propus ao grupo, vamos passar a fazer, o que é que acham da ideia de nós fazermos uma tarde, ou uma noite, ou um dia... em que cada um de nós mostra aos outros uma coisa de que gosta muito e que é importante para si e que, de certa forma, até define a pessoa que a pessoa é. Pronto. Agora diz o que é que ias dizer.
Ah, e o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que nós resolvemos, da mesma maneira que a Rita teve este instinto de mostrar Taylor Swift, de mostrar porque é que gosta e pôr a Eras Tour e explicar antes o que é que são as Friendship Bracelets e mostrar era
a era.
E
dar uma Friendship Bracelet a cada um.
Exatamente, com a música que acha que tem mais a ver, ou seja, tu montaste ali uma cena.
Ah, e também expliquei, de consoante a era onde nós íamos entrar, onde é que o Rita estava na minha vida nessa
Exatamente.
Era.
Exatamente, acho que é uma coisa gira nós mostrarmos aos nossos amigos porque é que gostamos das coisas que mostramos. Que gostamos. E mostrarmos isso, o que é que nos interessa naquilo. E então criámos uma cena... Que é, cada um de nós, um de cada vez, vai mostrar aos outros coisas que gosta, que pode ser tudo. Pode ser desde um vinho, pode ser uma sobremesa, pode ser um filme, pode ser um jogo, uma atividade. Porque é que eu gosto de escalada? E vou provar, vou mostrar, etc, etc. Isso é giro, porque tu mostraste Taylor Swift, porque é que gostas de Taylor Swift. E eu acho que isso é muito interessante. Porque é uma maneira de conhecer gostos das outras pessoas apresentados pelas outras pessoas. E eu gostei muito desse plano. Foi muito giro ouvir-te a falar da Taylor Swift, sendo que, pronto...
Essa foi só mais um dia, não é?
Estou a ser endocrinado já há anos, não é? Não é de novo para mim. Mas foi muito giro porque acho que conseguiste mostrar aos nossos amigos porque é que gostas daquilo que gostas, mesmo depois o gosto deles não seja aquilo.
Não seja igual, claro,
eles podem dizer, ok...
Claro. Olha... Giro, gostei deste plano, mas não vou ouvir Taylor Swift daqui para a frente, ok?
Claro, 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 como é óbvio. Eu já sei o que é que eu vou mostrar, não sei o que é que os nossos amigos vão mostrar, mas eu acho que é giro, é uma maneira de conhecermos
as pessoas
que nós gostamos,
sim.
Não é?
E acho que isto a seguir pode dar a volta. Quando acabar um de nós, depois retoma e eu posso mostrar outra coisa que eu gosto.
Sim, acho que
Ou
isso
seja,
é muito giro.
Acho que é uma boa maneira de fazer planos com amigos, de conhecer melhor os seus amigos e de passar tempo. Já temos o próximo mercado, portanto...
Já temos o próximo mercado e sou eu que vou mostrar. O que é que eu vou mostrar?
É segredo.
Ninguém sabe. Eu não vou dizer, vai ser uma surpresa. As pessoas também não sabiam que era a Eras Tour da Taylor Swift até aquilo começar.
Não, sabiam.
Já tinhas anunciado?
Já tinha anunciado.
Ah, não, eu não vou
não
anunciar.
Não tinha dito que ia dar as Friendship Bracelets.
Pois, apanhaste ali as pessoas na curva. E eu acho engraçado, porque agora vou mostrar uma coisa que eu gosto muito e que as pessoas não têm necessariamente de gostar também, e vou mostrar, mesmo que as pessoas não gostem, vou mostrar porque é que eu gosto.
Porque é que gostas, sim.
Mostrar o que é que eu gosto nas coisas. Acho isso muito
giro. Isso é muito giro.
Muito giro. Por falar em coisas que gostamos, a nossa vida tem, de facto, andado uma grande correria, a nossa vida social. Não temos parado em casa. E uma das coisas que nós fomos fazer foi... Fomos ao teatro. Uma coisa que nós estávamos a dizer, que nós tínhamos que ir mais ao teatro, tínhamos que ir mais ao teatro, tínhamos que ir mais ao teatro. Nasceu aqui a oportunidade de irmos ver o monólogo da Diana Nicolau, que se chama Desconfortável. E eu queria dizer que adorei. Eu adorei o monólogo da Diana. Acho que as pessoas podem neste momento ir ao seu Instagram ou ao seu Google e pesquisar Diana Nicolau, se não estão a reconhecer pelo nome. É uma atriz que vocês vão de certeza reconhecer a cara. E ela fez um monólogo, mais ou menos de 1h20, com coisas que a deixam desconfortável.
Sim.
E aquilo oscila entre coisas com muita graça, momentos profundamente dramáticos, inquietações profundas da vida dela, como, sei lá, a maternidade e a velhice. Até coisas muito simples de que, porra, estou num avião e estão aqui bebés a chorar. Há várias camadas daquilo. Em termos de cenografia, aquilo é absolutamente espetacular. Nota-se que ela é não só atriz, como é cenógrafa.
Uhum.
A maneira como aquilo está montado, a ideia de ter uma câmara e ter assim, uma espécie de um lençol pendurado do teto que ela vai usando de maneiras
Sim.
diferentes. Eu fiquei mesmo muito contente de ver uma pessoa com tanto talento que desenvolveu sozinha, sem apoios, sem subsídios, uma coisa dela.
Com a ajuda de outras pessoas que trabalharam com ela, outros atores
e amigos,
e colegas,
claro.
Sim.
E, epá, eu adorei a peça.
Eu também.
Mas eu gostava de saber, do teu ponto de vista, porque as inquietações de uma mulher eu posso percebê-las, mas não... Há ali coisas que eu não me revejo. Não tenho essa ligação tão profunda. E eu gostava de saber o que é que tu achaste...
Da peça. Eu gostei muitíssimo da peça, mesmo. Houve uma parte que até chorei.
Uhum.
Que é uma parte em que ela fala da avó.
Tudo o que é
ter
com
perdido
a
avó.
Yeah. Eu vi contigo o Coco, aquele filme da Pixar.
Fogo, esqueçam. De ter perdido a avó. E essa parte emocionou-me muito. E gostei muito do take dela em relação à maternidade. Porque ela, o que ela fala em relação à maternidade é... É ok tu não saberes se queres.
Yeah, yeah, yeah.
Não é? Mais do que saberes que queres imenso ou que não queres de todo, é ok tu teres dúvida. Porque é uma decisão tão importante... Tão importante pôr uma criança neste mundo, é uma vida que tu estás a gerar.
Uhum.
Que eu gostei muitíssimo da maneira como ela expôs a dúvida,
a inquietação, o
desconforto de ter dúvida e a maneira como as pessoas muitas vezes reagem ao facto dela ter dúvidas.
Uhum.
E acho que tem ali vários pequenos desconfortos femininos muito bem explorados, não é? A ideia de teres um chefe que é abusador de alguma forma,
sim,
seja,
trata de uma maneira meio
esquisita,
sim.
Porque, sei lá, que te põe a mão no sítio errado, ou que...
Te trata de uma maneira que é uma confiança que tu não dás.
E depois de ninguém acreditar em ti, desvalorizar, porque ele é assim com toda a gente, não valorizes.
Uhum.
O desconforto da TPM, por exemplo, que é uma coisa tão nossa.
É engraçado que ela até tem consciência do desconforto do público a ver uma peça.
Sim.
A cena de, e agora é o momento em que alguém vem a palco. E ficou toda a gente super desconfortável e ela depois desarma isso de uma maneira super inteligente.
Sim, ou o facto de quando chegas ela está em palco a olhar para ti.
E que é super desconfortável.
É super desconfortável para ela e para quem está no público.
Sim, sim. E é giro que ela começa com uma lista de coisas muito engraçada, como por exemplo, estar nua em palco.
Uhum.
Que é uma coisa que é desconfortável para ela. E ela depois...
Fica nua.
Há uma altura em que está nua em palco. Isso é muito engraçado. A maneira como ela consegue explorar os seus desconfortos sem ser... Eu acho que isso é que é muito complicado. E eu revi um bocado o stand-up comedy naquilo. Que é muito complicado tu falares das coisas que te afetam a ti de uma maneira que qualquer pessoa se reveja.
Sim.
Porque eu tenho os meus problemas e as pessoas têm os seus problemas. Mas há uma maneira de eu falar dos meus problemas, artisticamente, seja com comédia, seja com drama, e isso ser interessante para as outras pessoas. Dá uma volta até para o teu livro.
Sim, sim,
que
sim.
É de que maneira é que as coisas que te afetam a ti tu consegues transformar artisticamente para ser uma coisa que o maior número de pessoas se revê.
Se reveja.
Epá, e isso é muito giro.
E outra coisa, para terminar, é o facto de... ela ir da comédia ao drama em poucos, ou seja, ela é muito versátil, tanto te faz rir como te faz chorar, como te faz ficar desconfortável, como te faz ter empatia. Ela tem uma capacidade muito grande de te envolver.
Yeah. E ela é muito inteligente a combinar as duas coisas. Ela não tem medo nenhum de explorar sentimentos desconfortáveis e negativos e até tristes, ao mesmo tempo que depois desarma muito bem com boas piadas.
Sim, ela tem muita graça.
Epá, ela tem graça, ela escreve bem, ela é muito talentosa, a cenografia e tanta postura dela, a performance dela, eu fiquei maluco. Eu gostava que as pessoas, eu não sei como é que está de datas, de, não sei como é que está.
Sim, supostamente ela agora vai andar pelo país, portanto terminou a primeira parte em Lisboa e vai andar pelo país. Portanto...
É possível que volte depois a Lisboa, mas eu gostava que as pessoas pesquisassem, chama-se Desconfortável, da Diana Nicolau. Eu gostei mesmo muito da peça. Epá, e este podcast também tem de servir
eu
para nós dizermos as coisas que gostamos.
Se ela voltar a Lisboa novamente, eu vou querer ver mais uma vez.
Ok. Pegas em todas as pessoas.
Todas as minhas amigas e vamos
que aconselhámos e vamos todos outra vez. Eu gostei mesmo.
Enchemos aquela sala, que é pequenina.
Eu espero que ela faça salas maiores, aliás, eu espero que ela faça salas cada vez maiores.
Mas eu acho que também é interessante aquela peça ser num sítio com pouca gente.
Já, percebo.
Eu também acho. Era fixe ela poder fazer a peça em sítios com mais gente. Mas acho que há um lado intimista de partilha de desconforto num grupo semi-controlado.
Percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente.
Muito bem. Continuamos na senda cultural e vamos falar só do livro que nós os dois lemos em março.
Exatamente.
Como vocês sabem, nós estamos a fazer um pequeno clube de leitura caseiro.
Já temos um livro após 2 de abril.
Exatamente. Este mês lemos O Corte e Costura, da nossa amiga Márcia Pedroso. É um livro que fala de fofocas do tempo da nossa realeza. Está um bagueirinha?
Saltou por cima de ti, porque não?
Fofoca do tempo da nossa realeza. E ela diz que aquilo é a revista cor-de-rosa mais atrasada da história. Porque
sabe que um gajo às vezes vai ao dentista e estão lá revistas muito antigas
de 1990.
Já. É pá, sim, tem lá casais que já não estão juntos há muito tempo.
Exato,
revista.
Já. Sim, sim.
Portanto, no fundo, entre falhar durante 8 anos ou 800, não é?
Sim, também. É ela por ela.
Quem é que
é o 880.
São 2 anos.
E eu gostei muito do livro da Márcia, já tenho review no meu blog e também tu já foste falando sobre ele. Acho que falaste sobre ele no Private Show.
Falei sim, senhora.
É um livro de comédia, lê-se muito bem, muito rápido. Mesmo que vocês não tenham grandes hábitos de leitura, lê-se bastante bem. E é isto, não é? Não sei o que é que queres dizer mais sobre ele.
Não, gosto muito da Márcia, que acho muita graça à Márcia. Gosto muito da maneira como ela foi buscar as fofocas todas e os mitos e as histórias que se conta, mas não se pode contar, sobre os nossos reis, e tratou isso em forma de fofocas e de cuscovelhice.
Sim,
e ela
para,
é muito engraçada.
E para quem conhece a Márcia, aquilo é a Márcia a falar.
Chama-se Corte e Costura, que é um excelente nome, vou já dizer. E as pessoas podem ouvir o podcast e, se gostarem, comprar o livro.
Exatamente.
Foi a nossa escolha
de março.
De março. Mas a nossa vida, tu não sentes? Eu acho, porque a nossa vida agora tem sido uma grande loucura. Tipo, imagina, na última semana nós tivemos planos para aí 5 ou 6 noites da semana.
Sim.
Tu não sentes que nós estamos agora a compensar a pandemia?
Bué.
É que vem com atraso. Mas eu acho que
não é só a
pandemia.
Nós
nunca tivemos tantos planos como
estamos
a ter agora.
Acho que não é só a pandemia, Guilherme. Acho que é o facto de ser primavera. Ficamos com mais disposição. Está mais sol lá fora, os dias são mais compridos. O tempo, pronto, nestes últimos dias teve bem uma bela merda. Mas agora está a ficar um bocadinho melhor. Ou seja, acho que é... O nosso corpo também acompanha isto, não é?
A pedir planos e...
Sim, o nosso corpo acompanha o renascimento que está a ver lá fora. As plantas, ou seja, nós somos seres vivos, não é? Portanto, quer dizer, sou meio ser morto, mas...
Sim, eu tenho imensas partes de mim
que
parecem
mortas. Eu sou ser morto. Mas pronto, mas é isso. Ou seja, acho que também é mais isso.
Pois faz sentido, acredito que sim. Que seja uma coisa também de agora mudou a hora e, portanto, a luz também está diferente, dá-te vontade de fazer coisas até mais tarde. Pá, mas não sei o que é que se passa. A nossa vida deu uma volta.
Eu agora
de...
gostava só de estar mais uns dias em casa.
Sim, 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 sim.
Por favor.
Vamos começar agora a cortar, sendo que já temos imensa coisa marcada para esta semana também.
Não temos. Temos minigolfo.
Já, vamos jogar minigolfo. Vamos jogar minigolfo com os teus irmãos.
Outra vez. Para eu dar mais tacadas daquelas na bola.
É pá, sim, para partir aquilo.
Em abril vamos ler O Revolução, do Gonçalves.
Exatamente.
Que também é uma das leituras conjuntas e extra do Discord do Livra-te, mas porque é tão grande que vamos ter de usar
sim,
o mesmo para as duas coisas.
Sim, mas é o livro que nós vamos ler os dois, não é?
Uhum.
Do Gonçalves, chama-se Revolução, é sobre o 25 de abril. E por que não?
E por que não?
Por que não?
Exatamente. Porque sim.
E acho que é isto. Vamos aos e-mails. Já explanámos aqui a nossa vida.
Tinhas um tema.
Hã?
Só dizer que fomos ao Velho Eurico.
Pois fomos. Mais um
plano. Fomos ao Velho Eurico.
Isto de repente. Nós fomos criticados há muitos anos por nós acharmos que o nosso podcast era de humor e toda a gente dizia que o nosso podcast era de lifestyle.
Não, não era toda a gente, era uma pessoa e era o senhor do Festival Podes.
Epá, mas pronto, mas fizemos diferente e dissemos, não, o nosso podcast é o podcast de humor, o objetivo é fazer rir.
Está bem, e então vou fazer rir dizendo que... Vês, não te estás a rir? Estás-te a rir.
Estou com a tua raiva. Eu gosto muito pronto. Quando tu te enraiveces.
Enraiveces?
Enraiveces.
Enraivaces. Ok, vês? Pronto, já fiz rir. Segue. Fomos ao Velho Eurico, pá. Que delícia de restaurante.
Já. Yeah.
Pastéis de leitão.
Já, já, já.
Pastéis de massa terra de leitão.
Qual é o problema do Velho Eurico? É que nós estávamos no Velho Eurico e
arroz
resolvemos
de cabidela.
Marcar já a próxima vez que vamos ao Velho Eurico.
Pernil de porco com ervilhas e tocinho.
Já. Yeah.
Bacalhau à brás.
E as lulas com molho de laranja.
Lulas com molho de laranja. Batata frita com molho de francesinha.
Não, bolevo com chambão.
Pudim de pão. Pão de ló.
Yeah, eu acho que comi ontem o suficiente para alimentar a faixa de Gaza.
Minha Nossa Senhora. Restaurante delicioso.
Nós limpámos o Velho Eurico e não achei nada caro para o que nós comemos. Ainda para mais, nós fomos 8... E pagámos 7 para oferecer à pessoa que marcou o restaurante.
Sim.
E mesmo assim, eu não achei caro.
Eu não achei caro e que delícia, que coisa maravilhosa. Amei.
Yeah.
Tudo aquilo que comi estava perfeito.
Yeah. Eu acho que vai ser a única maneira que eu vou conseguir tirar de casa.
É verdade, nós já
tempos.
Temos mais Velho Eurico marcado, porque nós estávamos a sentar, ainda não tínhamos comido uma única coisa e já estávamos a marcar a próxima vez, vamos em junho.
E disse que era para junho, sim.
E o que é que eu disse à Inês, à minha amiga que tinha marcado a primeira vez? E agora ia ser uma merda desta vez e nós já estávamos a marcar outra.
É pá, desmarcava-se.
Mas foi excelente e quero muito voltar já.
Gostei muito do Velho Eurico.
Onde é que jantas hoje?
Em casa.
Eu janto no Velho Eurico.
Vais ao Velho Eurico hoje outra vez? Boa sorte a marcar mesmo. Vamos então aos nossos e-mails.
Vamos.
Tu queres começar pelo Terapia de Ex-Casal?
Sim. Do Companhia e da Batatinha.
Do Batatinha.
Da Companhia e do Batatinha?
Lê tu, que as pessoas estão fartas de ouvir a minha voz.
Não, estão fartas de ouvir a minha.
Atenção que este e-mail foi escrito a dois.
Este e-mail foi escrito a dois, por isso é que é Companhia e Batatinha. E também, antes de começar este e-mail, quero dizer que há dois tipos de pessoas no mundo. Pessoas que dizem Batatune e as pessoas que dizem Batatune, que é o meu marido. Isto não era o Batatune.
Era Batatune.
Não, era o Batatune.
De batatinha com cartoon.
Exatamente.
Batatune. Não é batatun.
Não é batatun. No outro dia disseste, não sei o quê, no batatun. E eu, não, Guilherme, não era o batatun.
Tens razão. Eu entendo que seja
batatun.
Batatun.
Não era batatun. Bom. Queridos Rita e Guilherme, antes de abordar a questão que me leva a escrever este e-mail, queria mencionar que o estou a fazer com a minha namorada, a quem dei a conhecer o vosso podcast, e que, depois de alguma resistência inicial, agora vos ouve como um empresário de Wall Street consome cocaína.
Ou seja, viciado, é o que ele
exatamente.
Quer.
Exatamente. É uma
só
metáfora.
Para as pessoas não acharem que é boa ideia ouvir o nosso podcast com cocaína.
Quer
se
dizer...
Bem que, repara...
Não estamos a dizer que não é.
O que é que eu acho? Experimentem ouvir o nosso podcast, dão uma linha, e quando se sentem a bater, põem 2.0.
Yeah.
E ouvem o nosso
e
podcast.
E vamos estar lentos para vocês. Apesar de estarmos a escrever-vos juntos, o problema em causa não nos diz respeito, mas sim à minha irmã mais nova, a Palhacinha.
Já, yeah, vai ser a Palhacinha porque vocês são o Batatinha e o
Companhia. Exatamente. Depois de um ano e meio de uma relação...
Eu não sei se a irmã não será a Batatinha.
Oh, Guilherme, olha, agora também já está.
Já, yeah, agora é tarde.
Depois de um ano e meio de uma relação conturbada e de grande dependência entre ela e o namorado... A minha irmã decidiu pôr fim ao namoro por sentir fortes inseguranças relativamente à postura do rapaz.
Sim, senhora.
Perante outras raparigas.
Ok.
Ainda que...
Tanto... Punha-lhes a mão na teta e beijava na boca, não é?
Ainda que, uhum. Tanto quanto sei, nunca tenha acontecido nada que possa ser interpretado como uma traição.
Ok, então não era nada isso que eu disse.
Vês, estás a ver? Não aguentas? Tens de me mandar comentáriozinhos?
Pois é.
E depois lixas-te.
Estava a tentar adivinhar também, só para tornar isto um bocadinho mais...
Interativo.
Vívido.
Ok. No entanto, nos meses que se seguiram ao término, o então ex-namorado, o Palhacinho,
uhum.
procurou insistentemente recuperar a relação, alegando que ia corrigir as atitudes que a deixavam desconfortável.
Sim, senhora.
Durante este período, e apesar de ter sido ela a decidir terminar, a minha irmã reconheceu sempre que tinha sentimentos muito fortes pelo rapaz.
Ok.
E, inclusive, passava noites a chorar por já não estarem juntos, ao ponto de ter procurado ajuda psicológica para ultrapassar a relação.
Muito bem. Até agora está tudo a fazer sentido.
Até agora não há problema nenhum.
Até agora tu... É, eles acabaram. Ela sentia-se insegura com a maneira como ele se tratava, como ele estava ao pé de outras mulheres. Ele ficou triste com o fim da relação, disse eu vou mudar, vou fazer um esforço, desculpa, desculpa. Uhum. E ela ficou triste de ter acabado, mas naquela confiança de eu tomei a decisão certa, apesar disso a magoar. Até agora estou...
Tá.
Até agora estou a achar normal. Até agora é um 2 em 10.
Depois de algumas sessões e de conselhos que envolviam dar uma oportunidade ao rapaz para explicar a sua perspectiva, os dois voltaram a falar, com a minha irmã a reconhecer que ele estaria disposto a fazer um esforço adicional que incluía afastar-se das pessoas que alimentavam estas inseguranças.
Ok.
Nada de estranho até aqui. No entanto, numa consulta recente, e apesar de ainda serem ex-namorados, o psicólogo da minha irmã, a quem a minha namorada quer pedir o certificado de habilitações, sugeriu que os dois fizessem algumas sessões de terapia de casal para trabalharem juntos na possibilidade de voltarem a namorar.
Ok.
Acho importante referir que ambos têm apenas 21 anos
okay.
e que nunca viveram juntos nem nada que se pareça. Sei que pode ser difícil para terapeutas do Spotify, ainda que muito conceituados, discutirem uma opinião profissional, mas eu e a minha namorada estamos muito curiosos em saber a vossa perspectiva relativamente a esta sugestão do psicólogo.
Ok.
Sintam-se à vontade para atribuir nomes engraçados tanto a mim, à minha namorada, como à minha irmã e ao ex. Um grande beijinho para ambos e festinhas aos patutos. Adoramos o podcast e já se tornou uma competição entre os dois, ver quem ouve mais rápido.
Sim, senhora. Olha,
ai, que ia caindo o telefone.
A Coca ajudava a isso, quem é que ouve mais rápido.
Exato.
Só para voltar aqui ao início. Eu não sou, eu vou começar só porque a tua opinião vai ter muito mais valor do que a minha, portanto vamos fechar com a tua opinião. Como eu não faço terapia, eu não sei bem como é que funciona a terapia. Eu vou em breve começar a fazer terapia.
Graças a Deus!
Porque eu acho que é importante e porque me pode ajudar, apesar de eu não sentir problemas de maior.
Sim, agora, sinto eu.
Eu sinto tu, exatamente. Agora, o que é que eu acho? Acho muito estranho.
Paia.
Numa relação de duas pessoas de 20 anos que acabou, sendo que ele só é terapeuta dela, ou seja, uhum. ele não o conhece a ele de lado nenhum, o terapeuta ter esta vontade de fazer terapia aos dois.
Sim, eu acho que não, não é fazer terapia aos dois, acho que é deles procurarem terapia de casal.
Não, não, foi o terapeuta que sugeriu.
Mas é com ele? Ou com outro terapeuta?
Não, não, com,
é com ele.
Ele.
O gajo está a querer ganhar dinheiro.
Pois é que eu acho que é uma versão...
É esquema.
Yeah, yeah, yeah,
yeah. É a Susana Torres.
É, como é que eu posso... É a Susana Torres, nós vimos o Desconfia. Eu acho que aquilo é uma maneira de sacar dinheiro...
Já, yeah. A jovens, a miúdos que estão a passar por um breakup pela primeira vez. E é normal. É yeah, normal acabarem-se relações aos 20 anos.
Repara, por muito que o terapeuta ache que ajudava a sua cliente, ou paciente neste caso, voltar àquela relação porque lhe dava mais estabilidade, ele nunca na vida ia sugerir trazer esse namorado para a terapia.
Pá,
para
sim, sessões, ou não? São miúdos de 20 anos.
Será que há terapeutas que nos ouvem e que nos podem dar a sua opinião? De certeza que há terapeutas aqui que nos ouvem, porque nós sabemos que há terapeutas que nos ouvem.
Sabemos?
Pessoas que são habilitadas, não é como nós, que estamos aqui pela comédia, pelo lifestyle, para falar de restaurantes.
Exatamente.
E de peças de teatro. Eu acho muito estranho isto. Eu desconfiava. Imagina que tu vais à terapia e dizes: eu estou com um problema com o meu vizinho de cima. Não, não é uma ligação afastada. Imagina que eu estou com um problema com o meu avô.
Mas isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer. Atenção.
Sugere vir o avô.
Mas isso pode acontecer. Atenção. Há formatos de terapia que são terapia conjunta. Mães e filhos, terapia familiar. E pode acontecer, em certos momentos, o psicólogo pedir... para intervir nas...
Imagina, seria normal, por exemplo, a tua terapeuta chamar alguém da tua vida para uma sessão, chamar-me a mim, ou sei lá, um irmão teu, ou o teu pai, chamar alguém da tua vida para fazer uma sessão porque isso pode ajudar? Isso é muito estranho.
Não, se
pá.
Eu mostrasse que era interessante para mim fazer esse tipo de terapia também. Mas repara, aquilo que me choca é o facto de são miúdos com 20 anos. São miúdos com 20 anos.
E aí, que acabar relações é normal.
Acabar,
não é?
Relações é normal. E também é bom, mas para que estar a fazer terapia de casal a um casal com 20 anos?
Não é? Yeah, 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 yeah. Eu acho que este gajo quer sacar dinheiro.
Este gajo quer sacar dinheiro.
Eu acho que vou adotar este método de terapia. Eu vou abrir uma clínica em que tu chegas lá com um problema e eu quero sempre chamar a pessoa com quem tens esse problema.
Mandaram chamar o pau para vir bater no cuco?
É chamar o pau e o cuco, sentar.
Ok.
Depois o cuco não quis bater no...
Não, o pau não quis bater no cuco. Então manda chamar o fogo para vir queimar
o
pau.
E juntar à sessão.
Porque... Mas o fogo não vai querer queimar o pau.
Porque é uma maneira excelente de duplicares o dinheiro que tu estás a fazer.
Mas eu não sei se estás a pagar por pessoa.
Não se paga por pessoa?
Acho que se paga por sessão.
Ah, então acha, esta rapariga levava o namorado e não pagava mais por isto?
Não, e era fazer uma sessão de terapia extra com o namorado.
Pois, pois, é mais sessão de terapia.
É mais sessão.
Este psicólogo anda a precisar de preencher a sua agenda.
É verdade.
Estou a sentir.
Eu acho que a Batatinha, ou a companhia, devia fazer o que disse, que é pedir o certificado de habilitações ao psicólogo.
Pois, porque, mas imagina que ele de facto tem o certificado de habilitações, mas...
Sim, há bons e maus profissionais a todo lado.
É pá, e há, e que ele acha que de facto ali pode ajudar, eu não sei.
Pois, mas é estranho, para mim é estranho sobretudo pela idade.
Já. Yeah.
Deixa só o casal acabar, os
Mas não era estranho
acabarem.
A tua terapeuta dizer agora vem o Guilherme?
Se houvesse um grande problema, eu acho que ela podia sugerir que nós fizéssemos terapia de casal.
Mas com outro terapeuta?
Talvez, sim.
Ela dir-te-ia, olha, eu sei que temos as sessões às segundas, mas quarta temos uma extra com o Guilherme.
Não, porque a minha Inês não faz terapia de casal. Pronto.
Pronto.
Ela deixa isso para nós.
Sim, para o nosso podcast.
Exato.
Queres ir a mais um e-mail?
Não.
É que isto já está todo isso.
terapiadecasalpodcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar as vossas questões, dúvidas, inquietações, como fez o Batatinha e a companhia. Para a semana estaremos cá, mais uma vez, para vos falar da nossa semana. Idealmente, com menos coisas para fazer. Espero que com menos. Se o Guilherme quiser fazer coisas, eu vou proibir.
Sim, senhora. Eu queria só mandar um grande abraço de parabéns ao médico oficial do nosso podcast.
Pois é.
O médico oficial do nosso podcast fez anos há pouquíssimos dias.
O Miguel.
E a sua...
Namorada.
Eu ia dizer companheira porque não sei bem o estado, mas pronto, é namorada. Quis-lhe fazer esta pequenina surpresa. E então, um grande beijinho para o nosso médico oficial do Terapia de Casal, sempre que há seios frénicos ou problemas diversos de saúde.
Ou os ossos a estalarem em sítios indevidos.
Exatamente, quando o meu peito rebentou foi ele que mandou imagens descritivas de tudo o que se passava. Um grande abraço de parabéns para o Miguel Bernardino.
Então, o médico oficial do Terapia de Casal.
E acho que é isto. A minha mulher já disse o podcast, que é, o e-mail, que é terapiadecasalpodcast@gmail.com.
A minha mulher já disse, mas eu vou repetir, pois mansplaining.
Não é mansplaining, é reforçar.
Sim, é reforçar, para as pessoas saberem para onde é. Está na descrição, pá. Até para a semana.
Aí, pá.